Estamos encerrando um dia muito precioso para nós, como igreja local. Nós aprendemos como igreja local aqui a tentar trabalhar com dois parâmetros. O primeiro, de organização mínima, que envolve agenda, estrutura. Temos um colégio pastoral, um presbitério, fazemos uma agenda do ano. Evidentemente, muitas datas são mudadas, mas o esqueleto da agenda é mantido, né, todos os anos, o que é essencial. Mas nós sempre falamos, nos abrimos a uma agenda que não seja rígida demais para impedir o fluir do Espírito Santo. Então, depois da agenda montada, pensamos no jejum, precisávamos de um jejum, não sabíamos como seria, Deus falou conosco, não tínhamos ideia de como seria, de fato, especificamente esse jejum de 21 dias. Sabíamos que precisávamos orar. E não vai aqui nenhum tipo de misticismo ou infantilização teológica, achando que Deus precisa que nos sacrifiquemos para que Ele nos ouça. Não é para isso que existe o jejum. Também não somos daqueles que acreditam que, fazendo pressão em cima de Deus, com o jejum coletivo, Deus vai fazer a nossa vontade. É exatamente o contrário. O jejum coletivo é um exercício de consciência coletiva, para que a igreja entenda a necessidade de submeter a voz de Deus. O jejum tem um propósito, biblicamente falando, nós entendemos. É um exercício de domínio próprio, um exercício de disciplina espiritual. Por que nós jejuamos? O Espírito Santo fala com o nosso espírito. Toda a palavra de Deus é espiritual. Tudo que Deus cria é espiritual e que se revela no material. Tudo que Deus tem a falar conosco é no nosso espírito. O Senhor Jesus disse, está registrado no Evangelho de João, capítulo 6, não lembro se é versículo 60 ou 66, lá no final, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida, e a carne para nada aproveita. O apóstolo Paulo diz que o seu espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. No Getsêmane, Jesus falou para os seus discípulos, amigos mais próximos, Pedro, Tiago e João, que cochilaram enquanto ele ia orar, disse: vigiai e orai, vigiem e orem, porque a carne é fraca, mas o espírito já está pronto. No nosso espírito há saúde. Quando nascemos de novo, o que renasce é o espírito, que estava amortecido pelo pecado. Então, no nosso espírito, nós estamos reinando com Cristo, assentados nas regiões celestiais. E todas as bênçãos já foram dadas. Você não precisa procurar mais nada, porque você já é abençoado com toda a bênção espiritual da parte de Cristo Jesus. A questão toda é que o novo nascimento não anula a nossa humanidade. Então, a nossa carne, que foi contaminada pelo pecado desde Adão, nos seus instintos, nos seus desejos, nos seus sentidos, ela é dominada pelo mal e pela iniquidade. E nossa carne milita contra o nosso espírito, que a carne é infantil, a carne é uma criança que quer prazer o tempo inteiro. E nessa interface está a alma, que é essa parte imaterial que se comunica com a carne e com o espírito, que depois da queda ficou perdida, por isso que as almas estão perdidas, nesse sentido. Porque quando a carne governa, a alma está perdida. E a nossa alma carrega nossas emoções. Não só a emoção do indivíduo, o seu farne, mas hoje se sabe o que a Bíblia já falava, né, da visitação transgeracional. Hoje a ciência já fala claramente da memória celular, das memórias emocionais, de como trazemos memórias de dores de gerações anteriores. E o novo nascimento, pastor, repito, o novo nascimento é gerado no espírito. A alma não se converte, a alma tem que ser convencida pelo espírito. E a carne não é transformada. A carne vai ser transformada quando esse corpo mortal se revestir da imortalidade. O que a carne precisa é ser mortificada. E o que a alma precisa é ser controlada e ensinada. Para isso existem as doutrinas, as disciplinas espirituais: a oração, a leitura da palavra, o serviço ao próximo, a caridade, a piedade e o jejum. Quando eu jejuo, eu aquieto a minha alma. Porque se você jejua por um tempo mais longo, há uma tendência de você viver um processo aparente com a depressão, porque você fica mais melancólico, mais triste. Porque há um desequilíbrio na homeostase hormonal do organismo. Dá uma sensação de tristeza. Você percebe que mesmo aparentemente triste, você está feliz, porque quem está feliz é teu espírito, na verdade. E a carne também é vencida, já que comer é uma necessidade de sobrevivência e todo ser vivo precisa comer para viver. E quando você está com fome e não come, você diz a carne, se eu sou capaz de controlar até isso, eu posso controlar outros instintos pecaminosos também. Então é um exercício. E quando você faz isso, junto com oração, você se abre para ouvir Deus falar. É esse que é o propósito do jejum de oração, tá certo? É um exercício. Ah, vou jejuar para Deus me dar uma porta de emprego. Aí você está comprando a bênção. Deus não vende bênção. É um exercício, uma caminhada. Por que é feito coletivo? De forma didática, para que possamos aprender juntos. E também porque a Bíblia fala muito sobre pensarmos a mesma coisa, sentimos a mesma coisa. Então, é um exercício de unidade. Então, pela graça de Deus, cumprimos mais uma missão de 21 dias, encerrando hoje. Deus nos deu uma direção, já que a temática era novos ciclos, de buscar na palavra de Deus novos ciclos, né? Começamos com o início de todos os ciclos, no capítulo 1 de Gênesis. Ali começaram todos os ciclos da humanidade. Depois, ainda no capítulo 1 e depois no capítulo 2, no segundo dia, nós falamos sobre Adão, o início do ciclo da humanidade. É isso? Depois, no terceiro dia, falamos sobre Gênesis 6 a 9, a história de Noé, o novo ciclo para a criação, que foi um novo ciclo para a criação. Houve um ciclo criado lá no Éden, tudo foi destruído, lembra disso? E foi, houve uma recriação depois do dilúvio, foi um novo ciclo. Depois falamos sobre Gênesis 12, Abraão, o início do ciclo da fé, porque na verdade Abraão começa a se falar de fé a partir de Abraão, ele é o pai da fé, é um novo ciclo de caminhada com Deus através da fé. Seguimos ainda, aí já entramos no livro de Êxodo, no dia 10 de fevereiro, falamos sobre Moisés, o ciclo da libertação do Egito, simbolizando a saída do pecado, não é isso? No dia 11, falamos sobre... Aí começamos a entrar em Josué, que é o tema central do ano. Josué, o início do ciclo da maturidade. E repartimos essa parte de Josué em 10 partes, não é isso? Usamos as mais partes, até o capítulo 23, várias partes do capítulo de Josué, capítulo a capítulo, pulando alguns capítulos apenas, para aprendermos sobre Josué, que é o tema central desse ano. E no final, nós, na quarta-feira passada, falamos do novo ciclo real, né, que foi a transição entre Saul e Davi, falando de governo, que envolve o pastoral e o apostólico, como ministérios. E também ontem, primeiro foi Saul e Davi na quarta, na quinta-feira, Davi e Salomão, mais um ciclo real. Ontem, trabalhamos o novo ciclo profético na transição entre Elias e Eliseu, não é isso? E hoje, como eram 12 horas, nós buscamos a direção de Deus de buscar o que mais falaríamos sobre ciclos. Iniciamos cada horário uma perspectiva cíclica diferente, começando com a transição de João Batista, que era o profeta que apontava o novo ciclo da graça. João Batista é o profeta que aponta o início da graça, anunciando a graça. Falamos sobre o apóstolo Paulo, que é aquele que é o novo ciclo missional, porque através de Paulo a igreja deixa de ser uma igreja que prega apenas para os judeus, mas para os gentios. E encerramos todo o restante do dia estudando as duas cartas de Paulo a Timóteo. Obrigado, pastora Deise. Estudando as duas cartas de Paulo a Timóteo. Por que encerramos com as duas cartas de Paulo a Timóteo? Porque um dos movimentos que Deus nos deu como igreja esse ano foi o projeto Timóteo, que é um laboratório, uma experiência, um experimento que estamos fazendo, de treinar algumas pessoas de forma específica para entender um chamado pastoral. E quando dizemos chamado pastoral, não necessariamente ser ordenados pastores na igreja local, mas entender um chamado pastoral para esse tempo. Alguns serão pastores locais, outros pastores no seu trabalho, na sua profissão, mas pastoreando pessoas. E usamos como base as duas cartas de Paulo a Timóteo, porque, a meu ver, é uma das cartas mais transicionais que existe, porque Paulo está preparando o seu sucessor para assumir a sua missão. E chegamos aqui agora. Passei o dia que hoje foi um dia muito precioso, de muitas emoções, vendo os jovens, adolescentes. Até pouco tempo tinham 139 nomes. Depois, se você não deu nome, coloque seu nome ali. Se não colocou o nome, coloque no caderno, só para te registrar quantas pessoas passaram por aqui durante o dia, não é isso? Sempre um grupo pequeno, 20, 30, 10, 15, mas o dia inteiro. Foi um dia muito gostoso, muito agradável, realmente, na presença de Deus. Quero louvar a Deus por cada estrutura, primeiro pelo pastor Cláudio e pastora Deise. Sempre os honro, porque realmente eu tenho certeza que meu ministério não seria o que é se não fosse o Cláudio e a Deise, pela organização que eles têm, de organizar tudo, botar no lugar. Eu não faria isso, não conseguiria fazer. Organizaram certinho os horários, os turnos, né? Louvar a Deus pelo ministério de louvor, eu vi a dedicação deles, parabéns, né? O ministério de som, o ministério de mídia, todo mundo se esforçou para manter tudo certinho, organizando, cumprindo os horários, cumprindo os turnos. Cada líder de célula, cada líder de rede, todos cumpriram o seu papel. Talvez, eu vi a Juju, tem mais alguém que ainda Juju ficou o dia todo aqui? Quem mais ficou o dia todo? O dia, desde as 7 até agora, direto. Acho que eu vi a Juju, se foi almoçar e voltou, Juju, só acho, né? Você foi almoçar e voltou, né? E alguns ficaram a manhã toda, a tarde toda, a maior parte do dia. Então, assim, gente, eu estou muito grato a Deus pelo que Deus fez aqui. E feliz, como pastor, sentindo realizado. Mas, para completar essa noite, antes de orarmos no final, já está acabando o tempo já, eu quero deixar a palavra final, que são os dois últimos capítulos da carta de Paulo a Timóteo. Porém, eu não vou passar sem dá um toque rápido que Deus deu a Carla. A Carla me procurou, pastor, me deu uma palavra profética, uma palavra pesada sobre rebelião, e eu quero trazer. Ela tocou alguns pontos para mim da palavra, eu disse, ok, então fique à vontade, se Deus falou. Eu quero voltar a falar sobre isso, e é complicado, seria complicado eu falar isso se não soubesse quem eu sou da minha identidade, mas sei quem sou e posso falar sem complicação nenhuma. Realmente tem que ter muito cuidado quanto a isso, gente. Assim, eu sirvo ao Senhor desde meus 11 anos de idade. E se há um princípio que Deus não negocia, é o princípio de autoridade espiritual. Então, assim, a gente tem que ser muito claro quanto a isso. Quando eu começo a ter divergência vai haver, eu vou ter que entender. Mas tem um ponto da divergência que é perigosa. Porque eu não consigo me calar, eu acabo falando para outras pessoas. Aí é perigoso. Porque se eu falar assim, eu não concordo com isso, mas respeito, mas eu começo, eu não concordo, é diferente, aí falo com o outro, eu começo a cair num perigo muito grande de rebelião. Então, tem certos níveis de discordâncias, veja bem, com todo o respeito que eu estou falando para vocês, olhando nos olhos de vocês, ou eu entendo, ou eu não caminho junto. Não dá, eu não, pastor, então não tem condição. Acontece isso, e eu não vejo isso como lá errado, não. Pastor, há uma linha específica que é tão tangencial, é tão transversal, que não vai dar. Porque a gente vai começar a ter muito embate. Então, ou você pede revelação a Deus. Será que faz sentido o que o pastor está falando? Agora sim. Evidentemente, isso é tênue, a linha é muito tênue, porque eu estou falando de um homem, um ser humano, como você também é ser humano, com raciocínio lógico, que pode pensar diferente. Agora, deixa eu trazer uma palavra muito para aquietar o seu coração. Você tem que conhecer a história de onde você está caminhando. Você não está diante de pastores que começaram o ministério agora. Não é alguém que virou pastor. Há uma história, há uma teologia, há um estudo. São os pastores que se informam, que pesquisam e que oram. Que tem um grupo de pastoreio junto para um julgar o outro, de um cobrar do outro. Então, você pode discordar, tenha paz, mas cuidado. Eu estou falando sem amor, com coração pastoral, cuidado. Porque você, ingenuamente, pode ser seduzido por Satanás a entrar no caminho da rebelião. Porque quando ela citou o exemplo de Arão e Miriam, foi isso mesmo. De fato, Moisés não deveria casar com a mulher etíope. Certo? Não deveria tomar uma mulher etíope para casar. Então que Arão e Miriam fossem a Moisés. Mas mesmo assim com respeito. Mas eles nem fizeram isso. Falaram entre eles. Então, muito cuidado. Para que o Satanás não te seduza a um caminho de rebelião. Amém, gente? Porque Deus está nos levando a uma coisa tão, tão poderosa nesses dias. Há um esforço tremendo como igreja local para mantermos equilíbrio aqui. E eu quero insistir mais uma vez. Tenham paz. Seus pastores estão preocupados com a palavra. Com o que é bíblico. Tenham paz nisso, amém? E não permita que Satanás seduza seu coração. E se por acaso você pecou nessa área, tenha humildade de procurar os seus pastores. E diga, olha, eu quero confessar, eu pequei contra você. Eu falei para você, e eu digo a você publicamente aqui, eu não vou te expor, nem vou te humilhar, nem vou te jogar fora. gente vai conversar, orar, chorar juntos. Pastor, eu te expus, eu falei para outra pessoa de você, eu discordei de você. E não só discordei, como falei mal. Eu falei, pastor, está errado nesse ponto. E falei, sem nem te dar direito de defesa. Faça isso, para que teu coração tenha paz. Amém? Fechando aqui, gente. Os dois últimos capítulos da segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. E eu vou ser bem sucinto para não cansar mais os irmãos. Já vão dar 7 horas, né? Eu vou ler uns versículos do capítulo 3 que são muito fortes, né? Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Paulo aqui aponta para Timóteo, quero lembrar que Paulo, lembrando mais uma vez, ele pega um jovem chamado Timóteo, né, pai gentil, né, mãe e avó convertidos, um jovem que aparentemente, estou falando aqui por inferência, porque não tem um texto bíblico falando disso, aparentemente não tem uma figura paterna muito forte, porque o pai não é citado, é só aparentemente, não posso afirmar, né? E que encontra em Paulo uma paternidade espiritual muito forte. Paulo teve outros discípulos que caminharam com ele, mas ele escolhe Timóteo, está claro, como seu sucessor. E Timóteo nem era o mais, aparentemente, mais apto, porque Timóteo tinha algumas questões, né? Timóteo era um rapaz inseguro. A Bíblia fala que algumas vezes Paulo pediu para não confrontarem Timóteo. Quando Paulo pede para Timóteo tomar um pouco de vinho misturado com água, é porque Timóteo tinha sérios problemas estomacais, que talvez apontasse para uma úlcera nervosa, para uma gastrite, uma questão gástrica grave. Ele tinha problemas gástricos, tem muito a ver com doença psicossomática, uma pessoa que não sabe lidar bem com as emoções, ele era um cara inseguro. Paulo chega a dizer, não deixe que ninguém duvide de você só por causa da tua juventude. Mas esse rapaz conquistou o coração de Paulo pela sua honestidade, pela sua integridade, como Paulo disse, pela sua fé não fingida, né? Era um cara crente de verdade. Então Paulo o seleciona, e Paulo está preparando Timóteo para o seu chamado, porque Paulo sabe que está morrendo. Quando Paulo escreve a primeira carta, provavelmente foi depois da primeira prisão em Roma, porque a maioria dos teóricos entendem que Paulo teve 2 tempos de prisão em Roma. Ele ficou preso numa prisão domiciliar, depois ele é solto, consegue voltar, e quando volta, vai para a prisão já num calabouço, já com a sentença de morte pronta para ser morto por decapitação. Quando ele escreve a segunda carta, ele já está perto da morte, agora é uma carta mais urgente. Então Paulo fala de coisas muito específicas para Timóteo, né? E ele gasta uma parte da carta para falar desse tempo do fim. É lógico que as palavras proféticas, as palavras bíblicas, elas têm que ser vistas de alguns prismas, né? Tanto Paulo está falando naquele momento, para aquele momento, o final do primeiro século da era cristã, quanto está profetizando para agora, né? E é muito para esse tempo. Nos últimos tempos virão tempos terríveis, em outras versões, tempos trabalhosos. É o que estamos vivendo, tempos terríveis, não é verdade? Gente, nós estamos em tempos terríveis, não estamos? Na verdade, é tanto assunto, cara. Você fica... É ideologia de gênero, é politicagem, é violência, é guerra, é Covid, e a Covid é Covid, não é Covid, e é para usar máscara, é para usar máscara. A gente não sabe nem se o Covid confia mais na máscara também, que todo mundo usa máscara, tira a máscara depois. É tanta coisa, a gente fica doido, a gente sabe fazer muita confusão na cabeça da gente. Pressões internas e externas. Meu Deus, eu estava hoje pensando sobre isso, que a internet, por exemplo, alguém falou mais cedo sobre isso, cara... Como o mundo mudou rápido demais, o acesso que essa molecada tem aos celulares, aos jogos eletrônicos, como é que um pai consegue segurar? Não pode ser saudável uma criança ficar, um adolescente, ficar até as 4 da manhã jogando, não é saudável, já claro que não é saudável. Mas sei que é difícil segurar. Para vocês que são pais de adolescentes, imagina a barra que é, meu já está criado já é marmanjo, é mais fácil. Porque tem filho de 14, 15 anos, 13 anos, 12 anos, não pode ser saudável o outro ficar até as 4 da manhã jogando, não é saudável mesmo. Mas como é que segura uma onda dessa? Deve ser uma pressão para quem é pai nessa idade. Está difícil, mas é muita pressão junta. Fora o pecado, né, gente? A liberalidade do pecado, a facilidade de pecar. Como é que você educa uma menina hoje para não transar? É doideira. Nossa preocupação quando era da Assembleia de Deus é se a moça podia usar o calço comprido ou não podia usar o calço comprida. Agora você vê se a moça continua sendo moça ou vai virar moço. É uma briga difícil, está difícil o negócio, gente. São tempos difíceis. Tempos do fim. Nesse tempo, Qual é a característica daqueles que não começam, Senhor? São pessoas egoístas. Gente, há muito egoísmo hoje. Muito. Hoje eu vejo uma geração que os pais fazem o que fazem e parece que não fez mais que a sua obrigação. Eu vejo cada coisa que eu fico assim admirado. Avareza, né? Prisão, dinheiro, presunção, muita presunção. Molecada, com todo respeito a vocês jovens aí, que dão uma bugada, aliás, sabe tudo da vida já. Que conhece mais tecnologia do que os pais. Presunção, arrogância, blasfemos. Olha, a maneira que as pessoas tratam as coisas sagradas hoje. Hoje mais cedo, foi ontem, né? Ontem. Está gravado no YouTube, tenta ouvir as orações de ontem e anteontem. Ontem, oração florinda do Guião falando sobre isso, né? Na oração, como que os mais novos estão desrespeitando coisas que nós mais velhos valorizávamos. É verdade. Tudo bem, eu não quero ser religioso, então, gente. Tudo agora foi religioso. Agora tem a religiosidade da não religiosidade. Chegava no tempo, você ajoelhava primeiro, falava com Deus, era assim? Agora virou bagunça. Tudo é blasfemo. Faz piada com o Espírito Santo. Faz piada com os pastores. Desobedientes aos pais. Ingratos. Muita ingratidão, gente. Muita ingratidão. Os pastores estão adoecendo. Eu lido com pastores toda hora. Os pastores estão doentes por causa de ingratidão. Ímpios, que é a falta de piedade. Sabe que a mínima piedade, mínima santidade. Que, de novo, são os extremos, né? Há um movimento pietista, né? Um movimento reformado, protestante, dos puritanos, que era exagerado, mas agora é o outro extremo, que é a impiedade. Tudo é normal. Vale tudo. Nos dias de hoje, até o Tim Maia seria blasfemado, né? Que ele fala só, não pode ser homem com homem, nem mulher com mulher. O Tim Maia morreu hoje, se ele falasse isso. E virar um bolsonarista quase, apanhar na rua. Agora tudo tem que ser liberado, tem que ser liberado. E a igreja também está assim, é liberada, 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 liberada. Alô? Sem amor pela família. Irreconciliáveis. Que tem gente que você busca trazer de volta para o conselho, não consegue. Trazer de volta para o conselho, para a relação, sabe? Não consegue. Sem domínio próprio. Deu vontade de fazer, eu faço. O pastor, eu não conheço, eu não consigo ficar sem pecar, eu tenho que pecar. Está assim. Sem domínio próprio. Cruéis, gente cruel, inimigas do bem, inimigas do bem. Tudo bem, gente, eu sei que tem muita hipocrisia, tá? Travestida de pudicidade. Mas se a moça fala que é uma moça recatada, agora virou ofensa. Peraí, gente, inverteu tudo, pô? Então o erro de alguns pudicos, hipócritas, justifica tratar a dignidade com uma coisa feia? Uma menina de 12 anos que está brincando de boneca é tratada como uma menina doente mental. Ela não pode mais brincar de boneca. Ela tem que botar, dançar funk e fazer TikTok. Nossas crianças não podem mais ser crianças. Traidores, precipitados, gente soberba, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E o pior, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Gente que ama tantos prazeres, que se torna inimigo de Deus, mas fala de piedade. Fala de bondade, mas não nega o seu poder. É gente que tem, sabe, a rota, um discurso bonito. Ah, os pobres estão sofrendo, a igreja não faz nada, mas eles não fazem nada também. Enchendo a cara de cerveja, nos botecos e batendo papo. Mas estão na igreja. Pois bem, sabe como Paulo encerra esse conselho para Timóteo? Afaste-se desses também. Sinto muito, evangelho não é inclusivo. Tem hora que é para se afastar assim. Evangelho não é inclusivo, é acolhedor. Se eu não consigo ser luz para transformar esse irmão, por amor a ele, é melhor que eu me afaste dele. Vou repetir, vou falar devagar, que eu sei que eu falo rápido. Se eu tenho autoridade em Deus e sei quem sou, para me aproximar desse tipo de pessoas aqui, nessa prática, e atraí-los para a luz, eu tenho que ir lá. Se eu tenho consciência que não tenho força de caráter bastante, que eu não tenho maturidade bastante, por amor a esse irmão, é melhor me afastar dele, para que eu não peque e me escandalize. Você entendeu o que eu estou falando? Julgue você o seu próprio coração. Discirna você mesmo. A tua relação com esses irmãos, Está atraindo eles para perto do Evangelho ou te afastando da comunhão? Como é que era a tua caminhada nos teus dons espirituais, nos teus ministérios, antes de estar perto desses irmãos, e como é que está agora? E como é que está a caminhada deles? Eles se aproximaram mais ou se afastaram mais? Você se aproximou mais ou se afastou mais? Se você não está se aproximando, nem aproximando eles, se afaste deles por amor a eles. Porque você pode escandalizá-los. E se você escandalizar, meu irmão, é melhor amarrar uma corda no pescoço e se jogar dentro do rio. Quem disse isso não foi eu, não, foi Jesus, tá bom? São esses que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Resistem à verdade. Estou lendo várias palavras separadas, tá? A mente deles é depravada. Tudo, eu vou ler todo o versículo 6 em diante, tá bom? Entre o 6 e o 9, olha só o que ele fala. Mulheres instáveis, sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé, não irão longe, a sua insensatez se tornará evidente a todas. Isso está ou não está acontecendo com algumas pessoas que você conhece, meu irmão? De verdade. Você é indesculpável pelo que você ouve aqui. Isso é evangelho. Gente que está brincando com a sua alma. Você está ouvindo essa mensagem pelo YouTube? Espalhe essa mensagem. Não brinque mais com Deus. Gente que é instável. Eles conquistam no texto de Paulo mulheres, mas também homens instáveis. Gente instável é conquistada por gente assim. Gente que sempre aprende e jamais consegue chegar ao conhecimento da verdade. Leem livros pra caramba. Cita autores de cor. Se gabam em citar textos. Falam frases inteiras. Mas não chegam ao conhecimento da verdade. Porque a verdade não é um conceito filosófico. A verdade é o Cristo. E só se conhece o Cristo em santidade e caminhando com Ele. Não conhece porque resistem à verdade. Gente, teve um episódio. Eu e Patrícia fomos ministrar um seminário de família saudável em um lugar, não vou dizer a cidade, pra... Acabou o seminário, a pessoa veio nos confrontar junto com o pastor, muito chateado, estava com raiva da gente. E ela disse assim: tudo que vocês falaram, até posso achar, mas eu não consigo concordar. Ela estava com muita raiva, que ela falou assim para Patrícia: você parece uma pessoa que veio aqui pregar também uma vez, parece que está incorporada nela. Parece que você é ela. Quem é? Uma tal de Ana Almeida. Só glória a Deus. Obrigado. Ela disse que apareceu com Ana Almeida, que é a bispa. Obrigado. Ela falou a mesma coisa, eu não concordo. Aí eu mostrei na Bíblia. Minha irmã, está aqui na palavra. Está na Bíblia, mas eu não concordo. Eu falei, irmã, então acabou o nosso assunto aqui agora. Ela falou, está na Bíblia, mas eu não concordo. Então, nosso assunto acabou aqui agora. Siga em paz. Siga seu caminho até que o Senhor te encontre. Entende, gente? As pessoas se resistem à verdade. Sabem que é verdade. Essa questão, por exemplo, que bate esse ponto toda hora, da questão da homossexualidade. Eu tenho que tocar nesse ponto mais uma vez. Quando bate esse ponto, parece que eu sou um déspota, um sanguinário que odeia homossexuais. Gente, eu amo as pessoas. E sei quantos homossexuais sinceros lutam para não cair. Mas querem distorcer o que está na Bíblia. Aí tenta dar um nó teológico. Não, porque na verdade que a palavra malacói... Ah, vai para a palavra malacói, malacói, malacai. A gente fala português, gente. No português está claro. Ah, mas mudou a linguagem, eu sei, não sou nem ignorante teológico, fica tranquilo. Mas é nó demais, uma coisa óbvia, porque a Bíblia não é dita por uma palavra, mas por um princípio eterno. Lê do Gênesis ao Apocalipse, qual é o princípio estabelecido por Deus para a família, está ali, gente. Não é um texto romano separado, não é um texto de Coríntios separado, é todo o contexto bíblico. Isso é exegese, isso é hermenêutica, pelo amor de Deus. Isso é base teológica. Então tem que fazer um nó tremendo para resistir à verdade. Como também o contrário. Desculpa o outro lado também, quando eu falo aqui sobre os negros, sobre os pobres. É Bíblia isso, gente. Se até a Bíblia, o que a Bíblia fala, já falei milhões de vezes, eu não sou marxista, não sou comunista, não sou direitista, eu sou cristão. Eu sou bíblico. O que a Bíblia pregar, eu vou pregar. Pouco importa se o Lula fala isso, se o Bolsonaro fala isso, se o LGBTQI fala isso, se o ateu fala isso. Se a Bíblia falar, é o que eu vou pregar. Então você tem a palavra, é bíblico, prega a palavra. Não tenha medo de pregar a palavra. Pregar a palavra, uma vez alguém falou assim, mas às vezes é uma linha tênue. Sim, a revelação bíblica é muito tênue mesmo. Você corre um risco herético mesmo, mas para ser bíblico. Então, não resista à verdade. Não resista à verdade. Ah, mas, pastor, eu tenho dificuldade de perdoar. Sinto muito, se vira, que quem não perdoa não é perdoado. Está na verdade, é Bíblia. Esse dia alguém veio conversar comigo para me pedir perdão. Eu falei, ó, antes de falar qualquer coisa, já sabe que está perdoado, amém? Se quer me confessar, me confessa, para a gente conversar depois para reconciliar. Mas perdoado você já está. Porque eu não tenho desculpa, eu não posso dizer não perdoa, eu não te perdoo. Não tem como, você não tem opção, entende isso? Não tem opção para não perdoar. Porque ele falou, quem não perdoar não será perdoado. Pronto, acabou. Não resista à verdade. A mente é depravada. Gente, isso é terrível, que Satanás está depravando, está distorcendo a mente das pessoas. Mas a sua insensatez se tornará evidente a todos. E, como diz uma pregação que eu falei que eu ouvi uma vez do pastor Márcio Valadão, né? Que ele disse que como acaba é que se conta uma história, não como começa. Essa pregação dele é linda, baseada naquela viagem missionária de Paulo, em Atos 19, né, eu acho. Viagem para a prisão, né, que ele vai no navio, que é um naufrágio. Então ele fala como acaba que se conta uma história. Uma história não conta no começo, como acaba. Então assim, olha para a história da pessoa. Como é que acabou essa história? Aquela coisa que eu sempre falo para os jovens, sabe, para os mais jovens, se, por exemplo... Você tem quantos anos, Caio? Você está quantos anos? Oi, 12. Você gostaria de saber como é que você seria quando tivesse 55 anos de idade? Se tivesse uma máquina do tempo, tu entraria? Mas quer saber como é que você pode fazer? Procura alguém que tem 55 anos de idade e fala assim, o que é que você fez para chegar onde você chegou? Você vai saber. Você pega alguém com 55 anos, rebentado, 3 casamentos separados, alcoólatra, na miséria, o que você fez chegar nesse estado? Ele vai dizer, ó, eu traí minha mulher, eu não estudei, eu aprontei. Uma pergunta para mim, o que você fez, seu pai, para 55 anos, está casado com uma mulher linda daquela, bonita para caramba, tu é feio para caramba, bonitona. Né? Eu sei que tu acha isso, eu sei que tu achou isso, eu percebi que tu achou isso, vim da tua cara. A mulher bonita, você cara feio, esse paraibinha feio, aquela mulher bonita para caramba lá, tá com uma igreja legal, eu vou te contar. Olha, caiu novinho com 11 anos, me converti, comecei a caminhar na igreja, batizei com o Espírito Santo, comecei a obedecer meus pais, eu fui estudando, me dediquei aos meus estudos. Gente, é o final que conta. Meu final não chegou ainda não. Posso fazer besteira até lá, tem que tomar cuidado, né? Mas que Deus me guarde, né? Mas entende? Mas tem pessoas que vão acompanhando a história e tu vê só tragédia, só desgraça. E não entende, cara. Então os filhos tudo largados, os filhos abandonados, depressivo, e se matando, e doente, e o casamento ruína, a vida financeira bagunçada, a pessoa depressiva. E continua insistindo em ouvir. Esse coração rebelde, gente. Então Paulo diz, foge desses. Mas você, ele fala, que tem seguido de perto, olha o que Paulo fala. E aqui eu vou, coberto pela graça de Deus, mas não vou ter medo de fazer isso, porque uma das coisas que mais importa para ser adulto é ser responsável, eu sou responsável pelo que eu digo. Eu posso fazer das palavras de Paulo minhas palavras. Você tem seguido de perto meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, suporte comigo. Mas seguindo de perto. Meus irmãos, nós precisamos de relacionamento de perto. Esse modelo de um cara vir pregar domingo, você vai embora depois, ouve a pregação dele... Tem que estar perto, tem que participar de célula, pequeno grupo. Por favor, participe de célula, por mais difícil que seja. Chega perto das pessoas, conhece elas de perto. Vai ter problema pra caramba, vai ter gente chata na célula que fala pra caramba. Talvez o chato seja até você mesmo. Vai ter gente que está perturbando na célula, vai ter gente que não fala coisa com coisa, mas você está junto, conhece a pessoa na intimidade. Quem me conhecer aqui no púlpito é fácil, né? Eu faço uma pose legal, prego bem, falo bonito. Mas quem me conhece de perto é a Patrícia, há 35 anos. Ela sabe quais são as minhas podridões. É o Cláudio, é o Aldo, a Carla, o Márcio, a Nilza. Mais de perto do que você. Já pode ser mais perto ainda. Hein? Sabe quem eu sou, na verdade. Então tem que andar de perto. Ao chegar perto, se você confiar, o que eu estou ensinando? Qual é a conduta? Qual é o propósito de vida? Qual é a fé? Qual é a paciência? Qual é o amor? Qual é a perseverança? Quais são as perseguições que ele sofre? Siga esse caminho. Versículo 14, ele fala: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Estou guardando muito essa frase que o Aleph me disse que foi a frase do guião, né? Que é o batismo de convicção, não é isso? Essa expressão, eu achei muito legal essa frase. Um batismo de convicção. Poder é importante, ter poder, tá? Falar em línguas é maravilhoso, profetizar, mas a convicção, e aí, pegando outra, outra deixa aí do Michael, né? A convicção é que gera a constância, porque se eu sou convicto, eu fico constante. Por que eu sou botafoguense até hoje? Porque eu sou convicto, senão eu desistia. Não é verdade? É verdade, estou falando sério. Botafoguense, que é botafoguense, é convicto. Ele não é por empolgação. 21 anos sem título, cara. Eu fiquei 20 anos sem nenhum título. O Vasco ainda, com a camisa do Vasco, todo orgulhoso. Na Série B, é convicção. Flamenguista não, é por onda. Né? Agora, botafoguense não. É verdade, é convicção, cara. O cara está ali. Na fé, nós precisamos de convicção. Mas essa convicção, ouça isso, é fruto da relação com Deus, mas de andar perto de pessoas que também te geram convicção. Sabe qual é o seu problema? Você só anda perto de gente titubeante. Você só anda perto de gente inconstante e vai ficando cada vez mais inconstante. E para fechar essa palavra, porque é o capítulo 4, já foi muito falado aqui na igreja, né? O conselho final de Paulo é: eu gosto muito da versão mais clássica, eu estou com a NVI. Alguém tem uma Almeida Revista Corrigida? Ou Almeida Revista Atualizada? Para me emprestar aí? Eu prefiro. 2 Timóteo 4. Para a gente encerrar com esse texto e orar, tá bom, gente? Não vou cansar vocês demais e... Tem muita coisa para falar aqui, mas a gente vai, porque até muito tarde já deu, né? Então, 2 Timóteo capítulo 4. Apenas os primeiros versículos para a gente encerrar, tá bom? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Paulo convida Timóteo para um juramento. Ele chama como testemunha Deus e Cristo Jesus. O juramento era: em meio de toda essa desordem está aí, prega a palavra. No final desse nosso encontro, meu apelo a essa geração, que estamos tanto convidando vocês a caminhar perto de nós: preguem a palavra. Não distorçam a palavra. Há um preço caro para pregar a palavra. Você sofre muito, mas pregue a palavra. Porque só a palavra de Deus é a resposta para a angústia desse mundo. Na palavra de Deus é a resposta para as dores da humanidade. Que nesses novos ciclos que estamos começando, Deus nos conduza à palavra. E Deus está trazendo presentes bons para nós. Domingo que vem, amanhã, temos pastora profetizando já, mas por enquanto diaconisa Patrícia pregando para nós. Mas no domingo também, dia 6, pastor Sérgio Elias pregando para nós. Na celebração da igreja, pastor Paulo Borges Júnior pregando para nós. Vai ter muita palavra para nós aqui. Então vamos estar atentos à palavra. Receber a palavra e pregar a palavra. Que é isso que transforma esse mundo. Você pode dizer amém? Vamos ficar em pé. Agradecer ao Senhor. Pastor Cláudio, por favor.